Exatamente. Sim, Sr. Deputado.
Eu gostava... Sim, só gostava de dar uma informação. Foi enviado, julgo pela DTI, aos assessores, o convite para participar numa qualquer reunião relacionada com a plataforma do Orçamento de Estado, e apenas para dar nota que, da parte do grupo parlamentar do PSD, nós estamos disponíveis para qualquer reunião onde estejam os deputados que sejam afetos a essa missão, juntamente com os assessores. Ou seja, não me parece muito cordial que a DTI mande e-mails sem envolver os deputados. Acho estranho até. Portanto, gostava apenas de deixar essa nota. Nós não vamos responder formalmente, mas fica essa informação.
Sr. Deputado, subscrevo... Sr. Deputado Carneiro. Subscrevo a sua intenção, realmente acho que é importante que os deputados sejam presentes, até porque são eles, no fundo, que fazem parte do processo de decisão da plataforma. Portanto, sim, nós não desvalorizando, claro, portanto, daremos nota dessa informação ao Sr. Diretor da DTI. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não obstante a proposta do ponto número 6 ter sido retirada, já que estamos a apreciar os termos em causa deste assunto, seria pertinente que a Comissão pudesse solicitar à DTI o envio dos requisitos funcionais. Isso já foi algo pedido pelo Grupo Parlamentar do PSD, foi algo que foi solicitado na reunião de mesa e coordenadores que tivemos todos, e acho que seria muito importante para podermos analisar durante a interrupção dos trabalhos de verão. E quando regressarmos em setembro e apreciarmos a proposta do PSD, temos melhor consciência do que são os requisitos que já estão identificados.
Muito bem, reforçaremos então esse pedido. Portanto, tenho aqui alguns pontos que queria falar. Sr. Deputado Paulo Núncio, queria falar agora, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, como é sabido, o Grupo Parlamentar do CDS apresentou um requerimento para audição com caráter de urgência do atual Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Sabemos que, de acordo com as regras que foram definidas, isso só será possível com o consenso de todos os grupos parlamentares presentes na Comissão, e por isso eu gostava de requerer esse mesmo consenso por parte dos grupos parlamentares.
Sr. Deputado, essa informação o Sr. Deputado já obteve, obviamente não obteve o consenso de todos os grupos parlamentares, portanto o requerimento terá de ficar para setembro. Portanto, nesse aspecto, penso que já está mais do que definido, ficou definido no nosso, digamos, grupo do WhatsApp de mesa e coordenadores, que realmente não haveria o consenso de todos os grupos parlamentares para incluir esse ponto.
A minha única questão é, não sei se a questão do consenso é uma questão que tem que ser resolvida ao nível do WhatsApp ou se tem mesmo que merecer um posicionamento dos vários grupos parlamentares nesta reunião. Quer dizer, é nesse sentido que eu venho perguntar, não é? Porque eu gostava mesmo de saber quais são os grupos que se opõem à audição urgente do atual Governo de Portugal, já agora, relativamente a este negócio relacionado com a construção da nova sede do Banco de Portugal em Lisboa.
Sr. Deputado, o requerimento, como sabe, não foi, ou seja, tinha que haver um consenso de parte dos grupos parlamentares para o requerimento ser admitido. Não houve esse consenso, não havendo esse consenso, sabendo que esta semana está reservada sobretudo para redações finais, portanto, terá que ficar para setembro. Agora, o Sr. Deputado sabe que o nosso canal do WhatsApp é um canal que é utilizado em que os grupos parlamentares tomam várias decisões e quero acreditar que essas decisões são vinculativas. Mas se o Sr. Deputado quiser efetivamente confirmar, o Sr. Deputado sabe perfeitamente qual foi o grupo parlamentar que se opôs, portanto, à admissão do
requerimento. Já
agora
qual foi, Sr. Presidente?
Foi o Partido Socialista. Portanto, okay. Recebi essa informação parte do Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito bem. A segunda nota é simplesmente para dar conhecimento também à Comissão que o CDS apresentou um novo requerimento neste âmbito para pedir documentos relacionados com esta operação. Desde logo, o memorando de entendimento assinado entre o Banco de Portugal e a fidelidade detida pelo grupo chinês Fosun sobre a construção da nova sede, relatórios jurídicos e técnicos internos e externos recebidos pelo Banco de Portugal sobre a construção da nova sede e onde alegadamente estarão incluídas um conjunto de contingências graves e muito graves relacionadas com a construção deste edifício. Também requeremos que seja enviado à Comissão Parlamentar o contrato de promessa de compra e venda assinado pelo Banco de Portugal, que gerou o pagamento de um sinal de 57,5 milhões de euros, só terminando, e finalmente a identidade do promotor que vai fazer a construção do edifício da nova sede do Banco de Portugal.
O requerimento chegou-nos hoje à tarde, nós já fizemos distribuição do mesmo, e portanto irá seguir os trâmites normais. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo participar muito na discussão do tema, acho que o tema nos outros assuntos é extemporâneo, porque já tínhamos definido isso e bastava a oposição de um partido e houve essa oposição. Mas não posso deixar de dizer que, da nossa parte, todo e qualquer escrutínio sobre matéria que seja relevante para nós é importante. O que eu tive já e a oportunidade de dizer é que o efeito prático é que não me parece que seja possível agora, e portanto, mesmo dando nota de que teremos dados, então atira mais para setembro do que para agora. Mas da nossa parte, como é lógico, viabilizaremos quando for à Comissão esse assunto, porque nós primamos pela total transparência e escrutínio. Mas acho que é extemporâneo alongarmos a temática e a discussão do tema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Mesmo que tivesse havido o consenso para se debater este requerimento numa comissão que estava definido, como disse bem o Sr. Presidente, para apenas exclusivamente para relações finais e audições, mesmo que tivesse havido esse consenso, ela não poderia ter sido discutida e o Sr. Presidente teria retirado os pontos como fez com todos os outros. Aliás, pelo que soube, por sugestão do PSD, não é? Que se retirassem todos os pontos, com exceção das audições e da relação final. E, portanto, naturalmente, que acho que é extremamente desonesto que seja imputado a esta Comissão algum tipo, eu sei, Sr. Deputado, algum tipo de atraso na discussão destes requerimentos. Este atraso resulta exclusivamente das regras, como o Sr. Presidente disse, e bem, regimentais, que esta Comissão deve discutir neste momento apenas redações finais e audições. E, portanto, o Sr. Deputado Paulo Núncio não ouviu, se tivesse estado na Comissão, quando estávamos a iniciar este ponto, teria ouvido a retirada do Sr. Presidente desses pontos. Porventura da próxima vez poderá estar presente e conseguirá mais corretamente interpretar a condução dos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Só vou passar ao Sr. Deputado Carneiro.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota da comunicação que enviamos à Comissão, que eu não sei se ela foi distribuída ou não, mas o plenário aprovou no início do mês de julho, salvo erro, uma resolução que fixa as regras de funcionamento nesta semana, julho, não é? 3 de julho. 3 de junho, pronto, até já foi há mais tempo. Que fixa as regras de funcionamento das comissões e da comissão permanente até que os trabalhos voltem à normalidade. Essa resolução do plenário determina que, tirando os casos das redações finais ou do próprio funcionamento da comissão permanente, podem ser agendados pontos nas comissões quando há consenso. Relativamente aos pontos que nós elencamos, aquilo que nós dissemos é que nós não fomos consultados nem procurados para a obtenção desse consenso. E, portanto, não demos esse consentimento a partir do momento em que constatamos que foram inseridos na ordem de trabalhos. Apenas para clarificar. Portanto, se tivesse existido consenso de todos os partidos, seria possível fazer o seu agendamento. Quanto à questão levantada pelo Sr. Deputado Paulo Núncio e que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira também referiu, nós temos todo o interesse também nesses esclarecimentos no momento em que se afigurar possível.
Muito bem. Não sei se podemos encerrar este ponto, Sr. Deputado, apenas para terminar...
Simplesmente para informar o deputado do Partido Socialista que eu estive presente na reunião desde o princípio, por isso, se não viu, era o Sr. Deputado que estava distraído. Eu estive presente, participei em todos os pontos, pedi, aliás, para falar imediatamente no ponto 7 outros assuntos, tinha referido a possibilidade de falar no princípio, como ponto prévio, o Sr. Presidente pediu-me para seguirmos a ordem do dia, de forma a que todos os assuntos fossem tratados de acordo com a agenda. Estou agora a falar no ponto 7 e não deixaremos de levar até ao fim este pedido de esclarecimentos que nos parece muito importantes neste negócio, que tem tudo menos claro. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu só quero dizer o seguinte, eu acho que há flexibilidade dos grupos parlamentares para entenderem isto. Eu retirei os pontos por terem entendido que não havia, mas se assim os senhores o entenderem, se os senhores, se houver consciência agora, nós podemos discutir esses pontos agora, porque esses pontos estão na ordem de trabalhos. Portanto, se houver esse consenso agora, podemos fazê-lo agora. Eu não tenho problemas nenhuns a seguir à audição da CMVM recuperar os pontos. Portanto, relativamente a essa matéria, desde que haja consenso da Comissão, nós temos a flexibilidade e a disponibilidade e a abertura para o fazer. Portanto, vamos então passar a outro ponto. Eu queria informar os senhores deputados que os convites relativamente às audições já foram todos expedidos e que a senhora Provedora de Justiça Adjunta já confirmou a sua presença no próximo dia 24 de setembro, às 10 horas. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto. Já está confirmada. Portanto, informar que os convites das audições já foram todos expedidos e que a senhora Provedora de Justiça Adjunta já confirmou a sua presença no próximo dia 24 de setembro, às 10 horas. Segundo aquilo que me estão a informar, também já temos a confirmação do SES, portanto, será dia 16 de setembro, às 17 horas. Segundo ponto, a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais já informou que não pode vir na data proposta, portanto, que era o dia 9 de setembro, assim que também não pode vir nos dias 10 nem nos dias 11, portanto, estará ausente de Portugal. Pelo que podemos propor, eventualmente, outras datas. Sexta-feira, dia 12, durante a manhã, terça-feira, dia 16, durante a manhã, quarta-feira, dia 17, pós-plenário, quinta-feira, dia 18, pós-plenário, sexta-feira, dia 19, durante a manhã, durante a tarde, peço desculpa, ou terça-feira, dia 23, durante a manhã. Eu não sei se querem tomar essa decisão agora, se preferem que nós enviemos as datas propostas para depois... É difícil. Pronto, então, aquilo que eu estava a pensar... Sim, Sr. Deputado, perdão.
Não temos que fazer isso agora, até temos audição, não é? Mas se houve aí um conjunto de vagas antes... Podíamos tentar preencher com aquilo que viria depois. Não sei, digo eu. Mas isso pode ficar para análise. Não é?
Então, faremos distribuir estas propostas e depois, entretanto, chegaremos a um consenso. Está bem? Fica assim combinado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, muito rápido, antes de depois chamarmos então a CMVM.
Naturalmente, Sr. Presidente. Enfim, um preâmbulo sobre a discussão de há bocadinho, que é... constatamos que foi retirado o consenso em relação à discussão dos pontos que nós trouxemos, quer dizer, se quiserem podemos discutir todos os pontos, da nossa parte tudo ok, agora não vamos é estar a fingir que se discutem os uns e não se discutem os outros. É muito curioso esta atenção da parte dos partidos, sobretudo quando estes pontos é que foi retirado o consenso para discutir, foram entregues com muita antecedência e podiam ter entrado na ordem de trabalhos da Comissão. E já estes últimos requerimentos deram entrada já depois do prazo para a admissão das peças na ordem do dia. Em segundo lugar, enfim, este era apenas um preâmbulo. Sr. Presidente, voltar a indagar se em relação à coordenação da UTAU a Comissão está em condições de tomar a decisão de como foi amplamente consensual podemos recrutar por concurso o coordenador da UTAU. Muito obrigado.
Sr. Deputado, iremos tratar da situação, portanto, do tema da coordenação da UTAU na próxima mesa, na próxima reunião de mesa e coordenadores. Está bem? Ainda não temos, mas irá ser em setembro. Está bem, depois iremos então falar sobre essa matéria. Pronto, muito bem, então se não houver mais nada a falar, então podemos avançar com a audição à CMVM. Muito bem, muito obrigado.